A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em língua portuguesa para a África deste 27 de outubro de 2017. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, a capital dos Estados Unidos, 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, hoje o Senado espanhol aprovou o artigo 155 da Constituição para intervir na autonomia catalã. O Burundi tornou-se no primeiro país a abandonar oficialmente o Tribunal Penal Internacional depois do governo ter anunciado a sua intenção há um ano. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Quelimane, Moliba, Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula, capital do norte de Moçambique, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Pidjigatia, capital FM, e em São Tomé e Príncipe, a Voz da América tem o seu próprio emissor. Pode acompanhar esta emissão através da internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes nas plataformas da mídia social, no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram, e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1, que é o indicativo dos Estados Unidos, seguido pelo 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dutton, e na técnica conosco hoje é Audrey Riggins. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington, 18 horas e 32 em Angola e 19h32 em Moçambique. As notícias a esta hora. O Senado espanhol aprovou o artigo 155 da Constituição para intervir na autonomia da Catalunha. A Câmara Alta do Parlamento da Espanha aprovou a proposta do governo com 214 votos a favor, 47 contra e uma abstenção. A medida implica a destituição do presidente da Catalunha e de todos os membros do seu executivo, a limitação das competências do Parlamento Regional e a marcação de eleições num prazo de 6 meses. Madrid tem afirmado que as medidas serão temporárias e visam restaurar a legalidade na região da Catalunha. Os deputados independentistas do Parlamento Regional da Catalunha aprovaram a instantes a independência da região com 70 votos a favor, 10 contra e 2 em branco. Os partidos da Catalunha, que se opõem à independência, abandonaram a sala do plenário antes da votação. O Departamento de Estado americano divulgou um curto comunicado indicando que a Catalunha é parte integrante da Espanha e que os Estados Unidos apoiam as medidas constitucionais de Madrid para manter a Espanha forte e unida. O Burundi, um país africano, tornou-se no primeiro a abandonar oficialmente o Tribunal Penal Internacional depois do governo ter anunciado a sua intenção há um ano. O Burundi criticou o Tribunal de Haia por apenas processar e condenar, na sua maioria, africanos, tendo alguns países do continente manifestado a mesma intenção, nomeadamente a África do Sul e a Gâmbia. A organização Amnistia Internacional disse em comunicado hoje que, de modo algum, essa decisão absolve o governo do Burundi das suas obrigações de acabar com as violações de direitos humanos em curso e respeitar a lei. A África do Sul não avançou com a sua ideia de sair do Tribunal Penal Internacional, depois do Tribunal Supremo daquele país ter indicado que deve ser o Parlamento a tomar uma decisão nesse sentido, e o novo governo da Gâmbia abandonou a sua intenção em fevereiro. A Comissão Eleitoral do Quênia revelou que cerca de 6 milhões e meio de pessoas foram às urnas na eleição presidencial de ontem, cerca de um terço dos eleitores registados, quando na eleição de agosto, entretanto anulada, a participação tinha sido de 80%. Os primeiros dados indicam que o presidente Uhuru Kenyatta ganhou com 96% das urnas já escrutinadas. Caso se confirmem esses números, a vitória de Uhuru Kenyatta pode saber a derrota e ser um indicativo de que terá um mandato muito tumultuoso. O dia de ontem foi marcado por elevada abstenção em resposta ao pedido do candidato da oposição Raila Odinga, que decidiu não concorrer por considerar que a eleição não seria nem justa nem transparente. A situação humanitária nos arredores do leste da cidade de Síria, de Damasco, capital da Síria, é um ultraje e as partes em conflito devem permitir que alimentos e remédio cheguem a cerca de 360 mil pessoas que se encontram encurraladas, disse hoje o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zaid Raed al-Hussein. Nos próximos cerca de 30 minutos iremos falar da economia em Moçambique, também da saúde, além de questões que têm a ver com os tribunais em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Para já, a indicação de que o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, diz que o país vive num ambiente de riscos mais elevados do que antes, devido ao congelamento prolongado da ajuda ao orçamento de Estado pelo Fundo Monetário Internacional. Desenvolve este assunto o Ramos Miguel, em Maputo, a capital de Moçambique.
Zandamela falava esta quinta-feira durante uma conferência de imprensa que marcou o fim da reunião do Comitê de Política Monetária.
Temos de trabalhar, reduplicar os nossos esforços e as nossas energias para lidar com essa nova realidade que nós temos. Porque é tentar de alcançar resultados positivos caminhando praticamente sozinho do ponto de vista da ajuda orçamental. Isso não é brincadeira, não.
Disse que o congelamento vai exigir medidas adicionais de ajustes fiscais, incluindo a contenção de despesas, mas para alguns economistas isso tem que ser feito com ações concretas.
Eu penso que isso tinha que deixar de ser discurso e devia ser efetivamente praticado. A austeridade tem que ser política com ações claras. É importante deixar claro e transparente para toda a população moçambicana saber que tipo de políticas de austeridade estão sendo praticadas. Se queremos diversificar ou aumentar a base produtiva, tem que ser com ações concretas.
Economista e investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, Celeste Banzi. Na conferência de imprensa, Rogério Zandamela afirmou ainda ser necessário liderar reformas diversas face à atual realidade que se vive no país. O economista João Mosca diz que há reformas profundas a serem feitas.
A situação económica financeira das empresas públicas que é muito má, as questões de alguns investimentos públicos que existem, as formas de financiamento, os créditos, a ausência de transparência de contratos, é um indivíduo excessivo do Estado e por que razão esse endividamento continua assim, são a ausência de limites de gastos públicos.
Para os sindicatos, os trabalhadores já não suportam o elevado custo de vida resultante do corte do apoio financeiro ao país, segundo Alexandre Munguambi, secretário-geral da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical. Entretanto, o governador do Banco de Moçambique afirmou que a inflação anual no país caminha para um dígito, mas já assinalou que prevalecem incertezas que podem inverter a atual tendência positiva. Em 2016, a taxa de inflação caminhava para 30%. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta que Moçambique está na lista da praga morte negra. A notícia com Maia de La Salette.
Moçambique está entre os 9 países identificados pela Organização Mundial de Saúde como uma das áreas prioritárias a preparar-se para a praga que se está a espalhar por Madagascar, uma ilha do Oceano Índico. A África do Sul também está na lista, país com o qual Madagascar tem ligações comerciais e que tem vivido um surto da chamada praga morte negra desde agosto. A doença já ceifou 124 vidas em Madagascar desde 1 de agosto e há cerca de 1.200 suspeitas de casos até ao momento. Segundo a OMS, escreve o Times da África do Sul, esta praga é uma praga infecciosa encontrada em alguns mamíferos e nas suas pulgas. Pode ser contraída pela mordida de pulgas infectadas e a partir daí desenvolvem uma forma bubónica da praga. O Ministério Sul-Africano da Saúde já alertou aos viajantes com destino ao Madagascar para evitarem áreas densamente populosas e para usarem máscaras enquanto em trânsito. Além de Moçambique e da África do Sul, a OMS colocou a Etiópia, Quênia, Maurícias, Ilhas Reunião, Seychelles e Tanzânia na lista dos países que têm de se preparar para a praga. Especialistas dizem que os seus sintomas incluem febres repentinas, arrepios, dores de cabeça e no corpo, fraqueza, vómitos e náuseas, nódulos dolorosos e inflamados. Sintomas de pneumonia podem surgir rapidamente depois da infecção e incluir severos sintomas respiratórios, como falta de ar e tosse, regularmente com sangue.
Obrigado, era a Mayra Lassalette falando sobre esta advertência da Organização Mundial da Saúde, no sentido de que Moçambique poderá estar na lista da praga morte negra. Mayra Lassalette, da Voz da América, que está sempre presente com o Top 10, que acontece aos sábados, e também na plataforma digital, com o programa Passadeira Vermelha. Continuamos com notícias a partir do Estúdio 8 da Voz da América. A ministra da Justiça de Cabo Verde, Janine Lelis, reconhece que o seu setor é afetado pela morosidade e tal não se deve apenas à necessidade de mais meios financeiros. A oposição diz que o setor precisa de melhorar. O sociólogo Nardi Sousa disse ao Eugênio Teixeira, na cidade da Praia, que é preciso apostar na educação cívica.
Para Sousa, só conhecendo bem esses instrumentos, cada pessoa ficará a saber melhor os seus deveres e direitos, exigindo de forma esclarecida o cumprimento das tarefas reservadas aos diferentes sujeitos da sociedade.
Sem justiça não é Estado de direito democrático. Portanto, é preciso analisar profundamente isto, é preciso que também a população tenha uma cultura política, porque a população pode controlar o governo, pode controlar as instituições públicas, sobretudo um dos princípios fortes do Estado de Direito Democrático, que é a separação de poderes. Eu penso que há muito trabalho a ser feito em várias dimensões. Neste momento é mais urgente averiguar se de facto há casos de corrupção e se a morosidade é provocada por um trabalho menos sério ou ver que obstáculos e constrangimentos existem. E depois há outros trabalhos das instituições funcionarem, prestarem contas, o Tribunal Constitucional fiscalizar a lei, o próprio governo ser fiscalizado e a população ter mais informação sobre os instrumentos fundamentais.
Enquanto isso, o jurista João Santos afirma que a justiça cabo-verdiana carece de melhorias, mas entende que a mesma não está em crise, como alguns dizem. Santos afirma que os diferentes aparelhos da justiça funcionam normalmente, os princípios do contraditório e a presunção da inocência são realidade, entre outras normas. No entanto, o jurista fala da necessidade de se adotar mecanismos que permitam melhorar a justiça praticada no arquipélago.
Que para tal se tem que pôr a funcionar aquilo que já se criou, designadamente os mecanismos de justiça mediada fora dos tribunais. Na verdade, a chamada justiça alternativa, para além da necessidade também de se fazer com que autoridades policiárias possam também tratar determinadas questões, as chamadas questões, as bagatelas criminais, de forma a evitar que as coisas zagoem, dizia há bocado, todas nos tribunais.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, que voltará a estar connosco mais tarde, na terceira meia hora, com o Paulo Oliveira. Ele traz uma entrevista com o Cabo Verde Show, o grupo musical daquele país, que completa 40 anos a fazer música. Há polémica no Conselho Superior de Imprensa de São Tomé e Príncipe. Dois membros deste órgão acusam o seu presidente de violação das normas de elaboração e publicação de deliberações do Conselho. Oscar Medeiros, o que é que está de facto a acontecer?
É uma polémica relacionada com a última deliberação do Conselho Superior de Imprensa, na sequência da queixa apresentada pelos partidos da oposição MLSTP, PSD e PCD.
Nós não conhecemos o conteúdo da queixa que o MLSTP e o PCD, alegadamente MLSTP e o PCD, fizeram ao Conselho Superior de Imprensa. Só tomamos conhecimento, aliás, os jornalistas, a constar isso, porque nenhuma deliberação que foi tornada pública à comunicação social, todas elas constavam de nossas assinaturas. Essa não consta.
Por isso, Ambrósio Quaresma, membro do Conselho Superior de Imprensa, considera que esta deliberação, que obriga os órgãos estatais de comunicação social a concederem tempos de antena aos queixosos, não tem qualquer validade.
É uma deliberação que nós achamos que tem motivos político-partidários. Repara só, Conselho Superior de Imprensa, nós funcionamos de forma colegial. O presidente do Conselho Superior de Imprensa é um jurista e é um juiz. É ele que está muito mais habilitado para fazer leitura das normas das leis.
Outro membro do Conselho Superior de Imprensa, Aurélio Silva, acusa o presidente deste órgão de violação das normas e pede a intervenção da Assembleia Nacional na qualidade da entidade que tutela o Conselho.
O que nós entendemos é que o Conselho está em crise. Temos um Conselho em crise, obviamente, caberá, portanto, à Assembleia Nacional, obviamente, a Assembleia irá tomar conhecimento dos acontecimentos que vão decorrer, têm estado a decorrer no Conselho e, a partir daí, tomar uma posição definitiva sobre esta situação.
Está assim instalada a polémica no Conselho Superior de Imprensa de São Tomé e Príncipe. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
A recente decisão da Câmara Municipal de Bissau em remover os comerciantes ambulantes do passeio do maior mercado da capital tem contornos políticos. Lassana Kassamá.
Informações apontam um registro de muita pressão por parte da Associação dos Mercados da Guiné-Bissau junto ao governo guineense com o objetivo de mandar revogar a decisão do presidente da Câmara Municipal de Bissau, não obstante a medida ter o ok da maioria dos cidadinos.
Acho melhor se expulsaram porque ficam a roubar, a tirar os telemóveis. Acho melhor, acho uma boa ideia.
Primeiro vi o presidente da Câmara tomar uma decisão. Agora resta saber se haverá consciência, porque muitas vezes na Guiné as pessoas tomam a decisão, mas não observam, no entanto, a decisão que é tomado. A minha preocupação é essa.
É muito bom, né? Porque nos ajuda a circular no passeio livremente, sem incomodação daqueles bandidos que nos roubam.
A obstrução da passagem das pessoas no passeio do mercado de Bandim foi ao longo de muitos anos razões de queixa por parte dos guineenses, tendo por isso constituir base de várias decisões circunstanciais por parte dos sucessivos presidentes da Câmara Municipal de Bissau. Aliás, a venda ambulante no passeio do maior mercado da capital guineense representa um dos fatores de insegurança aos utentes, para não falar de acidentes de viação, já que os peões já são obrigados a caminhar pela estrada.
Passeio, no entanto, é apropriado para uso das pessoas, trânsito, não. Mas muitas vezes aqui não acontece, muitas vezes verifica acidentes, as pessoas vendem em cima do passeio, que criam uma perturbação aos próprios cidadinos.
Sabe-se, entretanto, que o ministro da Administração do Território, Solan Klina Bikita, assinou um acordo com o presidente da Associação dos Rotaristas dos Mercados da Guiné-Bissau, à luz do qual os comerciantes voltam a ocupar o espaço varrido pela Câmara Municipal de Bissau, mas a 5 metros antes do passeio, o que está a criar um clima de desconfiança entre os titulares das duas instituições. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá em Bissau, cidade que tem na agenda hoje o primeiro comício do coletivo dos partidos democráticos contra o atual poder político, um ato que marca uma série de atividades políticas com o objetivo de obrigar o Presidente da República a renunciar das suas funções, assim como o cumprimento do Acordo de Conakry. O coletivo comporta 17 partidos políticos, entre os quais o PAIGC e o partido de Nuno Gomes Nabian, antigo candidato à segunda volta das eleições presidenciais. A morte de 4 soldados americanos no Níger continua a ser alvo de controvérsia aqui nos Estados Unidos. Agora foram revelados mais pormenores sobre o que se passou. João Santarita.
Uma destacada entidade do Departamento de Estado admitiu que um outro grupo de soldados estava próximo do local quando os americanos e 4 soldados do Níger caíram numa emboscada de um grupo de combatentes fortemente armados que se pensa estarem ligados ao grupo terrorista Estado Islâmico. O diretor do Estado-Maior-General, o Tenente-General Kenneth McKenzie, disse que o segundo grupo esteve envolvido no local durante esse período, mas não foram dados outros pormenores, já que os investigadores querem ter a certeza da totalidade dos factos antes de fazerem declarações públicas. A declaração do Pentágono foi feita no mesmo dia em que o senador republicano John McCain disse que as mortes ocorridas no Níger foram o resultado de má sorte e má estratégia. McCain disse que quer saber também porque demorou 2 dias a recuperar o corpo do sargento LaDavid Johnson. A viúva do sargento Johnson tem criticado o presidente Donald Trump, afirmando que o seu telefonema de condolências a fez chorar devido ao seu tom e ao modo como falou do seu marido. Trump pôs essa descrição em causa.
I think she's a fantastic woman. I was extremely nice to her, extremely respectful.
Eu penso que ela é uma mulher fantástica, fui extremamente simpático com ela, extremamente respeitoso. Palavras do presidente Donald Trump. Com legisladores a pedirem respostas sobre a missão fatal no Níger, Trump disse na quarta-feira que não tinha autorizado especificamente essa missão. Trump colocou a responsabilidade junto dos generais no terreno. Algumas entidades americanas e do Níger afirmam haver a possibilidade de aldeões locais terem informado os militantes ou de terem levado as forças americanas e nigerinas a caírem numa armadilha.
A embaixadora dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, Nikki Haley, instou a República Democrática do Congo a realizar eleições há muito adiadas já no próximo ano ou deixará de receber ajuda internacional para organizar a votação. O aviso de Nikki Haley foi feito no encontro com jornalistas na capital congolesa, Kinshasa, nesta sexta-feira, depois de uma reunião com a Comissão Eleitoral daquele país. Desenvolve este tema o Álvaro Lugero Andrade.
So our reason for coming to Sunny is because they're a very important body. 2018 at the latest and not the end of 2018.
As eleições livres e justas devem acontecer durante o ano 2018 e não no final de 2018. Melhor se fossem antes.
A afirmação é da embaixadora americana junto das Nações Unidas, tendo na ocasião pedido ao presidente Joseph Kabila que anuncie a data das eleições já no próximo ano. As eleições na República Democrática do Congo deviam ter acontecido em 2016, mas o presidente criou mecanismos para estender o seu segundo mandato, que expirou em dezembro do ano passado. A Comissão Eleitoral já avisou não está preparada para realizar eleições antes de abril de 2019. A oposição foi rápida em reagir, acusando Joseph Kabila de tentar ganhar tempo até conseguir alterar a Constituição para eliminar os limites dos mandatos presidenciais, mantendo-se assim no poder. Os Estados Unidos, no entanto, advertem que tanto Washington como a comunidade internacional não apoiarão financeiramente a organização das eleições se elas acontecerem em 2019.
Os Estados Unidos não apoiarão nada em 2019. A comunidade internacional não apoiará nada em 2019.
Era a embaixadora americana junto das Nações Unidas, Nikki Haley, em Kinshasa hoje.
A Catalunha votou sim à Declaração Unilateral de Independência e conquistou 70 votos a favor, 10 contra e 2 em branco. O primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy foi dos primeiros a reagir, manifestando tranquilidade, e o Tribunal Constitucional depressa garantiu que tal votação não terá efeito. Os detalhes com Paulo Oliveira.
A decisão foi tomada depois do Parlamento catalão ter votado a favor da independência. O Senado espanhol aprovou esta sexta-feira por 214 contra 47 que se aplica a ativação do artigo 155 da Constituição, que dispõe sobre a intervenção na Catalunha, determina o afastamento do presidente regional e de todo o seu governo, limita as funções do Parlamento catalão e obriga à convocação de novas eleições na região até 6 meses. Solicitada pelo primeiro-ministro Mariano Rajoy, a decisão é a ferramenta mais extrema disponível para o governo espanhol para impedir o processo de independência da Catalunha. A decisão do Senado foi tomada alguns instantes após o Parlamento catalão ter aprovado uma resolução que prevê constituir uma República Catalã como um Estado independente, soberano, democrático e social. O artigo 155 da Constituição Espanhola de 1978 estipula que se uma comunidade autónoma não cumprir as obrigações que lhe são impostas pela Constituição ou outras leis, ou a tudo de forma que prejudique seriamente o interesse geral de Espanha, o governo poderá adotar medidas necessárias para obrigar a região a cumprir essas obrigações ou a proteger o referido interesse geral. A medida é delicada, uma vez que a Espanha é um país muito descentralizado e as suas 17 comunidades autónomas têm amplos poderes em matéria de saúde e de educação. O primeiro-ministro espanhol reiterou que o artigo será usado apenas para restaurar a ordem constitucional por 6 meses, contra as ambições independentistas das autoridades catalãs. A moção independentista foi apresentada pelos partidos separatistas, que pretendem estabelecer uma República Catalã como Estado independente, mas obteve rapidamente o repúdio dos partidos que se opõem à independência daquela região autónoma espanhola. Antes de se iniciar a votação, os deputados dos Ciudadanos, do Partido Socialista da Catalunha e do Partido Popular da Catalunha abandonaram o hemiciclo em protesto. Perante o resultado no exterior do Parlamento, entre centenas de catalães separatistas, ouviram-se gritos como Viva a Catalunha! Menos satisfeito ficou o primeiro-ministro de Espanha, que na rede social Twitter pediu tranquilidade a todos os espanhóis e garantiu que o Estado de Direito restaurará a legalidade da Catalunha. Mariano Rajoy havia dito anteriormente que, e citamos, medidas excepcionais devem ser tomadas quando não há outro remédio.
Neste final de semana haverá muito desporto pelo mundo. Mais com o desporto, João Santarita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Amanhã, primeira mão da final da Liga dos Campeões. No Egito, a equipa do Al Ahly recebe o Wydad de Marrocos. Al Ahly é o gigante do futebol africano. Esta é a sua 11ª final nesta competição, que já venceu por 8 vezes. Al Ahly já venceu também uma Taça das Confederações. Na sua história, o Al Ahly e o Wydad já se defrontaram 6 vezes. Em 2011 empataram 2 vezes. Em 2016, um empate e uma vitória do Al Ahly. E esta época, interessantemente, estiveram no mesmo grupo antes da fase de eliminatórias. Portanto, durante a fase de grupos, o Al Ahly venceu em casa por 2-0 e perdeu em Casablanca, em Marrocos, pela mesma quantia. Al Ahly, que tem como seu grande goleador um marroquino, Azaro. E não tem azar nenhum, Azaro. Marca muitos golos, vai ter que marcar golos contra os seus compatriotas do Wydad. Em Angola, este fim de semana, 1 de agosto, pode renovar o seu título de campeão. Tem que vencer o ASA, que está à procura de pontos. À espreita está o Petro do Luanda, com menos 3 pontos e também em desvantagem em confronto direto com o 1 de agosto. O Petro tem uma tarefa mais fácil, recebe o já despromovido Santa Rita. Em Moçambique, amanhã, final da Taça de Moçambique, frente a frente os dois grandes do campeonato, os dois Madodas. O campeão contra o segundo classificado, União Desportiva do Songo, contra o Costa do Sol. Ei, o Costa do Sol já venceu a Taça de Moçambique 11 vezes. Continuamos com o futebol, agora em Portugal, onde o Sporting, segundo classificado, hoje joga fora com o Rio Ave, com uma oportunidade de passar ao primeiro lugar, pelo menos até amanhã, quando o Porto jogar. Isto numa altura em que há rumores que o treinador do Sporting, Jorge Jesus, poderá deixar o clube para o Milão de Itália. Jorge Jesus comentou.
Ficar naquilo que é o Sporting. Não estamos aqui para ficar, nem é interessante neste momento, da minha parte, estar a falar em coisas que não é aquilo que me guia. Portanto, não vou por aí. O que é importante é eu focar-me naquilo que é o meu grande objetivo, é tentar, ao longo destes anos, que o Sporting seja campeão.
Era Jorge Jesus, do Sporting, a comentar rumores da sua saída para o Milão. Não disse que sim, nem disse que não. O Benfica, em terceiro lugar, a 5 pontos do líder, o Porto, e a 3 do Sporting, joga também hoje, recebe o Feirense. O treinador do Benfica, Rui Vitória, falou, entretanto, sobre a introdução do vídeo-árbitro, VAR, que parece não ter resolvido todos os problemas. Vitória afirmou que registou várias falhas do VAR desde que este entrou em vigor. E o treinador do Benfica disse que não se pode esperar que se resolva as controvérsias com o vídeo-árbitro.
Vamos passar aqui 10 jornadas e não resolvemos os problemas na mesma. As discussões surgem, os programas televisivos existem, os temas são debatidos na mesma e o vídeo-árbitro, que era para vir para a verdade esportiva, afinal, isto é uma questão cultural, quer dizer, veio para pôr a verdade esportiva, não sei se repôs ou não repôs, não estou cá para fazer balanços, porque acho que nesta altura não se deve fazer balanços. Estou a dizer aqui, não resolve os programas de televisivos, não resolve as questões problemáticas, não resolve as quesilhas, não resolve nada. Porquê? O problema não está no vídeo-árbitro, nem está. O problema está nas interpretações, está naquilo que nós, na nossa cultura, na nossa educação desportiva, é algo muito mais profundo do que propriamente estarmos a discutir uma questão simples do vídeo-árbitro.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
o Burundi tornou-se no primeiro país a abandonar oficialmente o Tribunal Penal Internacional, depois do governo ter anunciado a sua intenção há um ano. Com esta nota, marcamos o ponto final desta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui nos estúdios o Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta nossa emissão de rádio. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode assistir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram. Bem como no WhatsApp pelo número mais 908-652-4584. 14:32, aqui em Washington. Céu limpo, temperatura de 18 graus centígrados. Ao microfone, o Paulo Oliveira. Temas do dia: Madrid aprova artigo 155 para intervir na autonomia catalã. O Burundi abandonou oficialmente o Tribunal Penal Internacional. 27 de outubro de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A Organização Mundial de Saúde alertou que Moçambique está na lista da Praga Morte Negra. Notícia com Maida de La Salete.
Moçambique está entre os 9 países identificados pela Organização Mundial de Saúde como uma das áreas prioritárias a preparar-se para a praga que se está a espalhar por Madagascar, uma ilha do Oceano Índico. A África do Sul também está na lista, país com o qual Madagascar tem ligações comerciais e que tem vivido um surto da chamada praga morte negra desde agosto. A doença já ceifou 124 vidas em Madagascar desde 1 de agosto e há cerca de 1.200 suspeitas de casos até ao momento. Segundo a OMS, escreve o Times da África do Sul, esta praga é uma praga infecciosa encontrada em alguns mamíferos e nas suas pulgas. Pode ser contraída pela mordida de pulgas infectadas e a partir daí desenvolvem uma forma bubónica da praga. O Ministério Sul-Africano da Saúde já alertou aos viajantes com destino ao Madagascar para evitarem áreas densamente populosas e para usarem máscaras enquanto em trânsito. Além de Moçambique e da África do Sul, a OMS colocou a Etiópia, Quênia, Maurícias, Ilhas Reunião, Seychelles e Tanzânia na lista dos países que têm de se preparar para a praga. Especialistas dizem que os seus sintomas incluem febres repentinas, arrepios, dores de cabeça e no corpo, fraqueza, vómitos e náuseas, nódulos dolorosos e inflamados. Sintomas de pneumonia podem surgir rapidamente depois da infecção e incluem severos sintomas respiratórios, como falta de ar e tosse, regularmente com sangue.
Obrigado, Mayra. A morte de 4 soldados americanos no Níger continua a ser alvo de controvérsia aqui nos Estados Unidos. Agora, foram revelados mais pormenores sobre o que se terá passado. João Santa Rita.
Uma destacada entidade do Departamento de Estado admitiu que um outro grupo de soldados estava próximo do local quando os americanos e 4 soldados do Níger caíram numa emboscada de um grupo de combatentes fortemente armados que se pensa estarem ligados ao grupo terrorista Estado Islâmico. O diretor do Estado-Maior-General, o Tenente-General Kenneth McKenzie, disse que o segundo grupo esteve envolvido no local durante esse período, mas não foram dados outros pormenores, já que os investigadores querem ter a certeza da totalidade dos factos antes de fazerem declarações públicas. A declaração do Pentágono foi feita no mesmo dia em que o senador republicano John McCain disse que as mortes ocorridas no Níger foram o resultado de má sorte e má estratégia. McCain disse que quer saber também porque demorou 2 dias a recuperar o corpo do sargento La David Johnson. A viúva do sargento Johnson tem criticado o presidente Donald Trump, afirmando que o seu telefonema de condolências a fez chorar devido ao seu tom e ao modo como falou do seu marido. Trump pôs essa descrição em causa.
I think she's a fantastic woman. I was extremely nice to her, extremely respectful.
Eu penso que ela é uma mulher fantástica. Fui extremamente simpático com ela, extremamente respeitoso. Palavras do presidente Donald Trump. Com legisladores a pedirem respostas sobre a missão fatal no Níger, Trump disse na quarta-feira que não tinha autorizado especificamente essa missão. Trump colocou a responsabilidade junto dos generais no terreno. Algumas entidades americanas e do Níger afirmam haver a possibilidade de aldeões locais terem informado os militantes ou de terem levado as forças americanas e nigerinas a caírem numa armadilha.
Passagem para a economia com o Álvaro Lúcio Andrade.
E na informação económica, 3 aeroportos brasileiros vão ser privatizados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, podendo ser concedidos à iniciativa privada individualmente ou em blocos. Em julho, o governo anunciou 57 projetos de concessões e privatizações de empresas públicas, entre eles 14 aeroportos, incluindo o de Congonhas, o segundo maior do Brasil, com movimento de 21 milhões de passageiros por ano. A empresa mineira australiana Mustang Resources realiza de hoje, a segunda-feira, a sua primeira venda de rubis extraídos no norte de Moçambique, onde anunciou que a operação está a exceder as expectativas. À partida, esperávamos alcançar a meta de 200 mil quilates, 40 quilos, mas conseguimos duplicar a quantidade de pedras preciosas para a venda, disse o diretor executivo Christian Jordan numa declaração distribuída aos acionistas. Um total de 42 operadores da Tailândia, Índia, Sri Lanka, Hong Kong, Estados Unidos da América e países europeus estão interessados nas pedras moçambicanas. O governo angolano reviu em alto o valor da inflação esperada para este ano para 22,9%, mas também prevê angariar mais receita fiscal com exportação petrolífera face às metas inscritas no Orçamento Geral do Estado. As novas estimativas fazem parte do plano intercalar do Executivo há 6 meses, de outubro a março, para melhorar a situação económica e social do país, aprovado a 10 de outubro pelo novo presidente João Lourenço. O plano intercalar prevê ainda o aumento das taxas de imposto aplicadas ao consumo de bebidas alcoólicas, jogos e lotarias para financiar parte do orçamento da saúde. Entre impostos sobre o consumo de cerveja nacional, de cerveja importada e de outras bebidas alcoólicas, o governo angolano prevê arrecadar este ano 250 milhões de dólares. Pela segunda vez este ano, Jeff Bezos ultrapassou Bill Gates na lista da Forbes, que acompanha as maiores fortunas do mundo em tempo real. O fundador e presidente executivo da Amazon está a sentir no bolso o aumento das ações da empresa, impulsionado pelos resultados apresentados ontem. No espaço de algumas horas, a riqueza do presidente da Amazon subiu em cerca de 6 mil milhões de dólares e ultrapassou a fortuna de Bill Gates. E na cotação de câmbios, na manhã de hoje, um euro valia 1 dólar e 15 cêntimos, uma libra era vendida a 1 dólar e 31 cêntimos e 1 dólar era comprado por 60 meticais, 160 kwanzas, 93 escudos e 557.656 francos CFA.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O Cabo Verde Show completa 40 anos. Cinema angolano em Lisboa, concretamente com a produção da geração 80. Esta é a página das artes. A cidade de Lisboa, capital de Portugal, acolheu esta semana a mostra de cinema Olhar sobre Angola. Foi no Hangar, Centro de Investigação Artística. Em conversa com o Mariano Bartolomeu, a jovem cineasta Camille Lara diz que o evento é relevante.
Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a geração de mostrar o nosso trabalho fora da Angola também, e particularmente em Portugal, acho que vai ser uma experiência boa. Para mim, pessoalmente, também está a ser uma experiência interessante poder falar da geração e poder falar de alguns filmes onde eu participei e de outros em que eu tive nos bastidores, E penso que vai ser interessante ouvir as perguntas que as pessoas vão fazer, porque já fiz isso algumas vezes em Angola e provavelmente as perguntas são diferentes, os interesses são diferentes, e estou um bocado curiosa para saber o que é que vai cativar, quais são as coisas que vão chamar mais a atenção dos filmes que vamos mostrar. Estou curiosa para ver.
Bem-vindos à geração 80. Para dizer a verdade, a idade não nos importa. As ideias sim.
Minha mãe me nasceu na cadeia. Isso me traz nome de miséria.
A cidade não está só em casa, a mulher da terra.
Eu namoro a mulher.
Se a gente deixa de conviver.
A geração 80 surgiu na altura em que o Fradique, o Mário Bastos, estava a realizar uma curta-metragem ainda no tempo da faculdade, o Alambamento, e nessa altura ele decidiu realizá-la em Angola. E juntou várias pessoas, foi uma junção de muitas pessoas interessadas em participar. E daí, na altura, ele trabalhou com o Jorge Cohen, que tinha estudado gestão e estava a produzir a curta, e com a Chiloia, que eu acho que eles sentiram essa força na altura do armamento e a possibilidade de criarem uma produtora para contar as nossas histórias, para contar essas histórias com o nosso ponto de vista, para dar espaço para outras pessoas contarem as histórias, para nós sermos também uma plataforma de quem quiser contar as suas histórias, poder fazê-lo. Eu acho que a geração surge dessa força nessa altura, né? Um bocado ainda adolescente, talvez, aquela energia muito ainda escolar. Eu acho que ela surge dessa energia.
Éramos homens e mulheres comuns, de várias gerações, de diferentes regiões de Angola e diversos percursos de vida.
Independência é um dos filmes da geração 80.
Tivemos uma das lutas de libertação mais longas de África, com uma guerra que durou 13 anos.
É um documentário que conta a história da luta pela libertação de Angola e tenta dar voz a pessoas que têm menos voz, eu acho. Porque através do projeto nós entrevistamos cerca de 600 pessoas. E depois foi um trabalho grande selecionar as pessoas que iriam falar num documentário. Um documentário não poderia ter nunca 600 pessoas. Então o filme faz também isso, essa seleção de pessoas menos conhecidas, porque no fundo representa um pouco todos aqueles que lutaram e que não tiveram voz, que não puderam contar as suas histórias. E o filme tem também esse lado.
No meio de limitações que o cinema tem em Angola, Camille não fica de braços cruzados.
Estou agora ainda em rodagens do Palco Invertido, é um título provisório do documentário. É uma ideia que me surgiu no último espetáculo que eu fui ver da Companhia Dança Contemporânea de Angola. Foi um espetáculo que me impactou muito na altura e quando eu saí do espetáculo eu fiquei com uma vontade muito grande de perceber o processo de criação de uma peça, do processo dos próprios bailarinos para criarem a peça. Então, Palco Invertido, decidi seguir a criação do novo espetáculo da Companhia Dança Contemporânea de Angola, que se chama Desconstrução, um espetáculo, entretanto já estreou, e a seguir essa construção do ponto de vista dos bailarinos. Conhecer um pouco quem são aqueles bailarinos que dão corpo à coreografia e um bocado o processo deles e a relação deles em relação a esse espetáculo em particular.
Camille Lara, jovem cineasta angolana. E agora vamos a Cabo Verde, ao encontro do Eugênio Teixeira e a celebração de um icónico grupo musical.
Fica da casa mão criada, oi mamá, da casa e maema.
Cabo Verde Show completa 40 anos de existência com um grande espetáculo na cidade da Praia. Mano Lima, 40 anos de Cabo Verde Show.
Se não estou a gostar de falar, é nem 4 meses, é nem 4 anos, é 40 anos.
Como eu costumo dizer, 40 anos não são 4 anos, nem 4 meses. Significa o início de toda a caminhada.
Ao que está pensando, a princípio, até hoje onde é que não chega? Se hoje não está ali...
Se hoje chegamos aqui é porque o povo, os nossos fãs, em todas as partes, começando por Cabo Verde, nos apoiaram. Por isso, a comemoração dos 40 anos, para agradecer todo o apoio que nos dispensaram. Estamos juntos.
Aquela comemoração de 40 anos ali. É cozer para nós. Para nós é em cima... Poça, tá grande, é para não agradecer povo para falar hoje, tudo o que ele nos dá, ele nos está ali 40 anos depois.
E como é que pode-nos contar a história? Como é que surgiu o Cabo Verde Sul?
Começando da cá, estou tocando na escola, tinha um banda lá, está tocando mais 15 do Cabo Verde, e de lá que papá apresentou uma pessoa que falou: se meu pai, se meu irmão, dizia assim: olha, tchau, meu filho.
Cabo Verde Show, comecei a Dakar, Senegal, onde nasci. A tocar na escola, havia uma banda, tocava com 15 de Cabo Verde. Depois o meu pai apresentou-me o Luís Silva, recomendando os estudos. A pessoa disse que soube que andava a tocar.
Tem essa pessoa que não pode fazer uma banda. É de lá que meu pai surgiu-nos, a nota bem, a gente também arranjou uns amigos na Paris.
Aí o Luís sugeriu que criássemos uma banda. Arranjamos uns amigos, encontramos o Boy G Mendes, essa Monteiro e Nuno, criamos uma banda de família, também o irmão do Boy G, o Jean-Claude Mendes. Foi lá que surgiu o grupo e em 1979 gravamos o primeiro álbum, que teve boa aceitação e sucesso. Depois surgiram outros. Fizemos turnê em toda a diáspora: Holanda, América, Itália, França e Portugal. Assim que a vida de Cabo Verde do Show começou.
Surgiu aqueles outros álbuns em Holanda, no fazer turnê, na tudo já onde tem que Holanda, América, Itália, França, Portugal. É assim que a vida de Cabo Verde Show começou.
E Manu Lima, acha que Cabo Verde Show, ao longo desses 40 anos, deu grande contributo para a promoção da música cabo-verdiana no país e fora de Cabo Verde?
Claro, em 90, minta ouvi vozes da Cabo Verde, naquela antiga Luís Moraes Banda.
Claro, nós tentamos. Eu ouvi a música de voz de Cabo Verde, Luís Moraes Banda. O meu pai ouvia e me dizia que tocasse como o Paulino Vieira. Assim é que comecei a entrar nas ondas da música cabo-verdiana.
Mas sempre que avisou, nós não ensinamos da casa. Não está a ouvir música pop.
Mas sempre por Cabo Verde Show, nós nascemos em Dakar, ouvíamos a música pop merengue, música africana. Todos esses estilos que juntamos, com a tradição que deu o estilo Cabo Verde Show até hoje, que vocês conhecem, que tentamos manter e que o povo gosta muito.
Mano, depois deste grande espetáculo para assinalar os 40 anos da música de Cabo Verde Show, que tem promovido a cultura cabo-verdiana no país e no estrangeiro, os fãs de Cabo Verde Show, o que é que podem esperar daqui para o futuro? Que novos projetos?
Muito importante, aquele 40 anos não estou comemorando. É para bem ficha, é para bem abrir um DVD que está bem fica. Senhor se lembra, senhor Jorge Adreto.
Os 40 anos estamos a comemorar. Pensamos gravar um DVD para ficar na história. Se lembrarem, existia a voz de Cabo Verde, mas não ficou uma história deles em DVD.
Bulimundo, meu irmão Cachas, já vai. Bulimundo para ficar na história.
Bulimundo, o nosso irmão Cachas, e também o irmão Ildo Lobo e os Tubarões, com quem participei no álbum Por Dom de Nosília, também não possui um DVD gravado. É pena.
É pena. Nós, graças a Deus, muito linda, por vida, por saúde.
Nós, graças a Deus, estamos ainda vivos, por isso decidimos fazer um DVD com a nossa história. Começamos a turnê dos 40 anos por Cabo Verde. Vamos tocar em Portugal, 4 de novembro em Holanda. Vamos atuar na Itália, Inglaterra, Estados Unidos da América. Depois, para fecharmos a turnê na nossa terra de raiz.
Nós estamos na América para tocar de 1 a 100. Tudo aquele turnê para acabar agora na nossa terra de raiz.
Mano Lima, Boy G. Mendes e René Cabral nasceram em Dakar, filhos de pais cabo-verdianos, mas nascemos no Senegal. Então vamos registrar o som e imagens de todos os espetáculos em DVD, tal como o Bob Marley. Não está no mundo dos vivos, mas se quisermos vê-lo, é só pegar o seu DVD.
Mas Bob Marley hoje está no mundo, mas não creio que Bob Marley só vá pegar DVD. Cabo Verde Show! onde é que está flertando? E papa, você canta. E mama, você canta.
Muito obrigado, mamãe.
Ok, obrigado.
O Grupo Cabo Verde Show comemora 40 anos de existência com um grande espetáculo no estado da Várzea, cidade da Praia. Espetáculo que contou com a participação de alguns artistas cabo-verdianos e também o angolano Yuri da Cunha. José Augusto Timas, 40 anos de Cabo Verde Show, o que é que representa para o panorama musical cabo-verdiano?
Estamos a falar de uma banda emblemática de Cabo Verde. Inicialmente começaram com um estilo, digamos, uma mescla de coladeira e músicas antilhenses, nomeadamente cadance, mas que aos poucos foi fazendo a banda Cabo Verde Show uma filtragem e a ponto de tocarem música mais autenticamente cabo-verdiana. Uma banda formada por bons músicos, digamos, cuja música que faziam e fazem agradou a gregos e troianos cabo-verdianos, e acho bem que assinalem os 40 anos. Para começar, estamos a falar de um feito histórico. Uma banda cabo-verdiana, que eu saiba, nenhuma banda cabo-verdiana tem mais do que 30 anos de percurso, com interrupções. Digamos, o percurso de Cabo Verde Show é um percurso mais ou menos linear, que eu saiba, nunca deixaram de existir. É uma banda que ainda bem que existem. O ser humano não é eterno, mas eu auguro que esta banda vá até onde os elementos podem levá-la.
José Augusto Timas foi um grande baterista do conjunto Bulimundo, do Cachaça, que também fez muito sucesso na altura. Cabo Verde Show, diz o Manu Lima na entrevista que aconteceu a Voz da América, está a fazer esta turnê pelos diferentes países onde há diáspora cabo-verdiana, onde o Cabo Verde Show sempre levou a sua música e onde sempre teve boa aceitação. E ele destaca a necessidade e a importância de gravarem um DVD, porque o Manu Lima lamenta que grupos célebres como o Bulimundo, o Ilho do Lobo, Tubarões ou outros, Voz de Cabo Verde, não tenham deixado, digamos, alguma obra em DVD, tal como hoje, se quisermos ouvir o Bob Marley ou outros artistas internacionais, é só recorrer ao DVD e ter lá a história com áudio e imagens.
Lá está, às vezes não deixamos, sem ser os discos que os artistas gravam, às vezes não há a ideia de deixar para a posteridade, como legado, algo que fosse vídeo e áudio. Bom, antes não havia essa possibilidade havia, sim, de fazer DVD, mas em termos de custos era extremamente elevado. Agora é fácil fazer-se um DVD que marque, digamos, determinada etapa de uma banda. Mas lá está, às vezes as pessoas têm essa possibilidade, não lhes ocorre fazer isso. Mas é bom sempre termos um legado a áudio e vídeo, e termos a banda, uma banda que desapareceu, em DVD para a posteridade, lá está. E os Cabo Verde Shows fazem bem.
Cabo Verde Show, 40 anos na música. Foi a página de artes aqui na Voz da América com Eugênio Teixeira, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel.
Cabo que se deu, cabo se máquina. A gente diz a manca por negante, mas não se vende tão comida.
mas não te plano cabo se mas que mal. Mas eu penso gosto por o mundo.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 27 de outubro de 2017. O Senado Espanhol aprovou o artigo 155 da Constituição para intervir na autonomia catalã. A Câmara Alta do Parlamento de Espanha aprovou a proposta do Governo com 214 votos a favor, 47 contra e uma abstenção. A medida implica a destituição do Presidente da Catalunha e de todos os membros do Executivo e a limitação de competências do Parlamento Regional, bem como uma marcação de eleições num prazo de 6 meses. Madrid tem afirmado que as medidas são temporárias e visam restaurar a legalidade naquela região. Deputados que independentistas do Parlamento Regional da Catalunha aprovaram a independência da região com 70 votos a favor, 10 contra e 2 em branco. Os partidos catalães que se opõem à independência abandonaram a sala do plenário antes da votação. O Departamento de Estado norte-americano divulgou um curto comunicado indicado que a Catalunha é parte integrante da Espanha e que os Estados Unidos apoiam as medidas constitucionais de Madrid para manter a Espanha forte e unida. O Burundi tornou-se o primeiro país a abandonar oficialmente o Tribunal Penal Internacional depois do governo ter anunciado a sua intenção há um ano atrás. O Burundi criticou o Tribunal da Haia por apenas processar e condenar na sua maioria africanos, tendo alguns países do continente manifestado a mesma intenção, como a África do Sul e a Gâmbia. A Anistia Internacional disse em comunicado que, de modo algum, esta decisão absolve o governo do Burundi das obrigações de acabar com violações de direitos humanos em curso e respeitar as leis. A África do Sul não avança com a saída do Tribunal Penal Internacional, pois o Tribunal suspende de indicar que deve ser o Parlamento a tomar essa decisão. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson participou recentemente no encontro inaugural do Conselho de Coordenação Arábia Saudita e Iraque. O relacionamento entre a Arábia Saudita e o Iraque é vital para impulsionar a nossa segurança e prosperidade coletiva, e temos grande interesse nisso, afirmou Tillerson. A reabertura do relacionamento entre a Arábia Saudita e o Iraque é extremamente importante para o Iraque, que procura desenvolver uma economia segura e estável, com capacidade de corresponder às necessidades de todos os seus cidadãos. Em particular, referiu o secretário Tillerson, o Iraque deseja desenvolver as capacidades do governo para resistir a qualquer influência exterior, já que constitui agora um país capaz de se bastar a si próprio. Durante os encontros com o rei Salman e o príncipe Mohammed bin Salman, o secretário Tillerson debateu a nova política dos Estados Unidos de contraponto ao comportamento maligno do Irã naquela região. Os nossos dois países, afirmou Tillerson, acreditam que aqueles que negociam com a Guarda Revolucionária Iraniana o fazem correndo grande risco. Esperamos que as empresas europeias, países e outros ao redor do mundo se juntem aos Estados Unidos, que aplicam uma estrutura de sanções que proíbem certas atividades à Guarda Revolucionária Iraniana que fomentam a instabilidade na região, incluindo no Iêmen e na Síria. Os Estados Unidos estão encorajados a ver a Arábia Saudita e o Iraque efetuarem avanços no relacionamento bilateral, como prova a recente abertura do posto de fronteira em Harar em agosto e o resumo dos voos entre Riad e Bagdá. Ambos representam o início do que esperamos venha a ser uma série de ações mais tangíveis para melhorar o relacionamento, referiu Tillerson. Quando as operações militares contra a ISIS se aproximam da conclusão, as necessidades financeiras do Iraque para estabilização e reconstrução são evidentes. O Conselho de Coordenação não irá apenas dirigir a aproximação da luta contra a ISIS, como irá ajudar a apoiar a reabilitar as instalações e infraestruturas das áreas libertadas. O Conselho vai igualmente contribuir para reformas que vão aumentar e diversificar o sector privado iraquiano. Tais reformas vão encorajar o investimento estrangeiro, que é vital para as iniciativas de reconstrução, afirmou Tillerson. Os Estados Unidos apoiam a continuidade da cooperação entre a Arábia Saudita e o Iraque através do trabalho do Conselho de Coordenação. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português de 27 de outubro de 2017 chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.